Olá, pessoas! Esse é o Bollywoodcast número 7. Eu sou a Carol do Divaneando.
E eu sou a Isa, do Mania de Bolle.
E hoje o tema do nosso podcast é anos 90. E esse é um tema muito maravilhoso porque 5 minutos antes de gravar, a gente descobriu que a Isa não sabia o que eram anos 90 em Bollywood.
Então, a gente tinha combinado o tema fazer uma semana. E aí, mais ou menos, né? E aí eu pensei com meus botões, eu não vou precisar revisar muito esse tema porque tem vários filmes dos anos 90 que eu andei assistindo e andei ouvindo músicas dos filmes. E aí, pouco antes de começar a gravar, a gente descobriu que todos os filmes que eu achei que eram dos anos 90 eram no começo dos anos 2000. Então, eu tive que revisitar um pouco
Sim, foi maravilhoso. Foi uma jornada incrível, com muitas gargalhadas. E praticamente todos os filmes que ela falou não eram dos anos 90. Então.
as minhas coisas. Pois é, eu estava aqui seca. Cerca para falar do filme errado, dos filmes errados.
Então, em breve teremos um outro podcast sobre anos 2000. Pra Isa ter a justiça que ela merece, certo, Isa?
Certo, mas eu sempre avisei, eu não sou boa com data. Eu não sei, a Carol, ela é matemática com datas, ela sabe esse filme é das décadas de 60, isso é 70. Eu não faço a menor ideia do que eu tô assistindo. Não sei.
Mas tudo bem, valeu a pena só pelo tanto que eu ri. Agora, assim, vamos começar de uma forma um pouquinho mais solta. Quando você pensa assim, anos 90, que tipo de imagem, o que que te vem na cabeça? Além dos filmes errados. Casamentos.
Casamento. Aquele pratinho na cara da pessoa vai
Como
dizer
eu
que não.
falei no último podcast, né? Dando com um prato na cara dos outros.
Pratinho, os doces. Eu não sei porque doce me vem na cabeça.
Porque ele sempre
Lata
tem aquela
mangueira ficar
coisa
dublando.
de dar doce na boca do outro, né? Pra comemorar alguma coisa.
Os casamentos falando. Lata manguesca dublando gente de 60 anos mais nova.
Sim. Eu
Anos
penso
90.
muito, assim, a primeira coisa que me vem à mente quando eu pensei nos 90, eu penso em montanhas, sabe? Eu acho que por ter muito a ver com Shah Rukh Khan, eu já imagino montanha, braços abertos, clipes românticos. É sempre a primeira coisa que me vem à mente.
Não faz sentido. Eu sempre penso em casamento, eu não sei por quê, penso assim. Mas pode ser que eu esteja associando aos anos 2000, agora eu não vou saber. Eu não vou saber. Eu não
Bom,
supor.
se a gente parar para pensar que os anos 90 são muito vistos como a década do romance, eu acho que casamento tá batendo, né?
Com certeza. E essas festas e tudo, porque a gente dando estudadinha aqui na lista, né, para refrescar minha memória, sempre tem um casamento nesses filmes.
É,
Sempre.
exatamente.
O prato na cara também, sempre tem.
Sim. Então, assim, os anos 90, se a gente parar pra pensar, é uma época de muito romance, daqueles heróis muito doces, com olhos sonhadores, bons filhos para você apresentar para sua família, né? Bons genros. Mas, pelo que eu tava
Cenas de
pesquisando.
luta no meio do nada também.
Exatamente. Era isso que eu ia pontuar, porque pelo que eu tava pesquisando, tem 3 anos 90, assim, praticamente. Tem os anos 90 romance, então é o que a gente conhece, que a gente gosta. Tem um filão grande de filmes de ação, então foi quando o Akshay Kumar começou a aparecer, a Ajay Devgn, Jack Shroff, o... Qual é o nome do filho do Dharmendra?
Peraí, é o Bob Dio?
Isso, não, o Sunny.
Sonny Dio, ok.
Quando Sunny Deol começou a aparecer. E tem uma terceira classe, que é uma classe quase própria, que são os filmes de comédia do Govinda, né? Os filmes do David Dhawan, de comédia também. Então, assim, sobre essas duas categorias a gente não vai poder falar tanto. Eu vi pouquíssimo desse tipo de filme. Isso eu imagino que prefira morrer, ver qualquer coisa assim.
Não, pera, de comédia eu até aceito, tá? O de ação é que eu realmente passo longe.
Você já viu as comédias dos anos 90?
Eu imagino que sejam péssimas. Mas, assim, a gente já viu muita coisa ruim nessa vida, né, Carol?
É
Muita coisa
verdade,
ruim.
é verdade. Então, os de ação eu já vi um pouquinho, assim. Eu gosto de alguns do Akshay Kumar, eu achava legalzinho, mas meu negócio nos anos 90 é romance. Então vamos falar um pouco
Sinto medo.
mais de romance. Os anos 90 nos deram essa grande bênção que são os três cãs. O Amir
Pois
e
é.
o Salman, eles estrearam ali no finalzinho dos 80, se não me engano, o Amir em 88, o Salman em 99. Então a década que eles se
99.
estabeleceram, 89.
Ah, tá.
A década que eles realmente se estabeleceram, né, fizeram os primeiros grandes filmes, foi os anos 90 mesmo. E o Shah Rukh Khan foi a década que ele surgiu, essa bênção para nossa vida.
Abençoado sejam os anos 90, pelo
Sim.
surgimento.
E a gente viu todo tipo de Shah Rukh Khan nos anos 90, né? Do melhor ao pior.
Isso continuou a ser repetido até hoje, né?
Nossa,
Vamos combinar.
é verdade. Se tem uma carreira que é misturadinha, é dele, né?
É uma mente que eu não consigo compreender. Talvez seja melhor que eu nunca compreenda, né?
Sim. Tem alguns filmes do Shah Rukh Khan que a gente pode ver como clássicos dos anos 90. Eu acho que o básico é O Vale do Llano e Lê Djangueh, o famoso DDLJ. A gente não vai ficar repetindo o nome desse filme inteiro. Não, tem que ser.
Beijo.
É igual citação quando você está escrevendo o capítulo, né? Você, na primeira vez você fala inteiro, depois você usa só a sigla.
Assim já facilita a vida de todo mundo, né? Se pudesse falar SRK, já falava também. Então,
Sim.
DDLJ, tenho KKHH. Cuti, cuti, otaré para os íntimos.
Que é meu favorito?
Deus me livre, guarde. Temos.
Bela.
Deletou pra galera. Também é com o Shah Rukh Khan.
E Akshay Kumar
Temos.
fazendo um papel inexpressivo.
É mesmo?
É, ele faz o melhor amigo da Madhuri, que é apaixonado por ela, mas ela gosta de Shah Rukh Khan.
E uma coisa meio rara, me corrija se eu estiver errada, é Shah Rukh Khan e Salman Khan juntos no mesmo filme. Que houve nos anos 90.
Karan Arjun, né?
Uhum.
Tem mais algum?
Isso.
E também
Eu tô me perguntando isso.
tem o Amir e o Salman Khan em Andaz Apna Apna, coisa que nunca mais aconteceu também.
Mas é, eles se separaram, né? Cada um com seu blockbuster. Cada um no seu quadrado.
É, eles são muito diferentes, né? Eu acho que eles seguiram, assim, caminhos artísticos muito opostos. Então, Salman Khan foi pra essa coisa mais de ação, né? De ser esse herói mais das massas. E o Amir Khan virou cult, então não
Mas
bate.
assim, eles têm alguma. Você que se liga mais nas fofocas. Eles têm alguma coisa um contra o outro ou é apenas o fato deles serem diferentes, assim?
Eu acho que eles brigaram.
Os três.
É, assim, não sei, os três. Parece que os três moravam juntos e brigaram
Não é?
ao
Os
mesmo
três
tempo.
chegam. Não quero mais te ver.
Assim, me parece que foi muito mais uma coisa de ego mesmo. Não foram grandes brigas, igual, por exemplo, Amir e Juhi Chawla, né? Que realmente pararam de se falar durante vários anos. Eu acho que foi ego, cada um foi pro seu canto. Você vai crescendo e não dá, né? Mas pra ocupar o mesmo espaço que outra estrela.
Mas, de certa forma, eu tenho a impressão de que o Salman e o Shah Rukh, eles meio que se entendem de alguma maneira, né? Porque volta e meia tem aquela, por exemplo, em Om Shanti Om, né? Que apareceu o Salman
É
lá.
verdade.
Não chega a ser aquilo, por exemplo, o Amir e o Shah Rukh, eu não consigo. Eu acho que eles nunca dividiram tela. Já
Não,
dividiram tela?
não que eu saiba.
Exatamente.
Se já dividiram, contem pra gente.
Exatamente, a gente tá perdendo isso aí. E já o Shah Rukh e o Salman. Já dividiram, né? Mal ou bem.
É. Não, e eu posso estar errada, assim, mas eu sinto que o Salman Khan e o Amir tem uma certa relação, assim, que é muito mais do Amir pro Salman Khan, até do que o contrário. Então, sei lá, ele deseja feliz aniversário para ele, às vezes dá uma entrevista, fala um pouquinho sobre o Salman Khan. Mas eu acho que o fato deles terem vindo da indústria, né? Então, os dois serem de família de cinema, talvez já crie uma certa conexão, né? Talvez eles tenham crescido nos mesmos espaços, né? Falando as mesmas coisas. O Shah Rukh Khan é esse outsider, né? Essa pessoa que veio de fora, que era pobre, que veio da televisão, que tem pele mais escura e
Sim.
conseguiu chegar muito longe. O Shah Rukh Khan, ele é um fenômeno.
Um diferentão,
Sim.
exatamente. E é engraçado que é um Khan por coincidência do destino, né? Porque o Khan tá tipo Silva. Porque a gente hoje em dia, assim, anos depois, anos vendo o filme, quando a gente vê um ator com um sobrenome comum, a gente já sabe que é familiar de alguém. Por
Sim.
exemplo, Chopra é familiar, Kapoor. Então, mas esse é um Khan que veio assim, nossa, que
Sim.
coincidência.
Não, e é muito legal isso, né? O pessoal fala que é uma coisa até meio cabalística, porque os três nasceram em 1965 e aí os três dominaram a indústria na mesma época, né? Na mesma década. Eu acho muito interessante.
Que loucura!
E os três são
Temos uma
baixinhos.
numerologia aí para fazer, olha só. Mas em relação aos anos 90, porque um podcast sobre os três cães seria até uma coisa interessante, mas não sei. Mas sobre os anos 90 em si, características principais, né? Marcado os relacionamentos, então. E o que te atrai nesses filmes de relacionamento?
Eu acho fáceis de assistir, vou ser bem sincera. Eu acho eles fáceis. E você chega num certo ponto, assim, depois de assistir muito filme, quando você já sabe o que você vai assistir, assim, você sabe que você vai ver muita ideia errada, você sabe que você vai ver muito machismo, que você vai ver muito, muita homofobia, vai ter muita coisa errada, então assim, você quase desliga o seu cérebro. Você assiste aquilo e fica, tá bom, já sei. Então, no começo,
Bem a música.
no começo, quando eu assistia esse tipo de coisa, eu ficava um pouco mais impactada, né? Eu achava alguns filmes um pouco mais absurdos. Mas hoje em dia, quando eu vou pros anos 90, eu sei exatamente o que eu quero, sabe? Eu quero descansar, ver os meus atores queridos, ver os filmes muito longos, né? Que hoje em dia não são tão. Mas tão comuns. Vou ver musicais de família. Tem aquelas mansões enormes, lembra?
Poxa vida, né?
Tipo
Que como
no Cuti Cuti Rota Rei, sabe? Aqueles camarões.
Pardes também, né? Pardes, eu não sei falar o nome desses filmes, mas que você não assistiu, é verdade, está aí um filme.
É. E nenhum
Hamsat
bom,
Satren,
provavelmente.
todo mundo mora na mesma casa.
Hanapki Hinkon. Então, assim, são filmes muito familiares, muito calmos, né? Com um mundo muito previsível. E eu acho que os anos 90, eles são um pouco mais escapistas, assim. A gente está numa fase de tentar fazer filmes mais realistas, né? Então, sei lá, se você pega uma Alia Bhatt, assim, que o segundo filme dela na carreira foi Highway, ela fez Uttam Panjabi, algumas comédias românticas dela tem mais um pé na realidade. Nos anos 90, não, assim, ninguém tinha nada para fazer naqueles filmes, era só se dedicar ao seu amor.
Eu acho que se você for parar para pensar, os anos 90, em geral, foram uma grande viagem. Falando de Brasil, eu não sei se você já viu um canal no YouTube que é. Eu não lembro o nome, mas acho que é Canal 90.
Sim,
E
sim.
são bizarrices no próprio Brasil, que é uma coisa que eu fico assim, meu Deus, de que galáxia veio isso? Eu acho que Bollywood dos anos 90 reflete um pouco
Nossa, com certeza.
essa coisa, né?
E em termos de produção, assim, isso era muito, muito permitido. Eu lembro que uma vez a. Lembro se era a Madhuri. Acho que era uma entrevista dela pra Anupama Chopra. Que ela estava falando sobre como o Bollywood se profissionalizou, né? Depois ali por volta dos anos 2000, mas mais ali para 2010 para frente, né? Essa década que a gente pegou. Que nos anos 90 era assim: você ia gravar o filme, né? Você aceitava fazer e o filme não tinha roteiro. E o
Meu
filme.
amor.
Lá em Bollywood eles têm uma característica que eu acho muito interessante, específica, que quando um diretor vai se aproximar, um diretor, um roteirista, vai se aproximar de um ator, né, para convidá-lo para o seu filme, eles costumam fazer isso por forma de narração. Então é a pessoa sentada na sua frente durante 3 horas narrando o filme inteiro, né, cena por cena, o
Coisa
seu
chata.
personagem. Eu acho muito interessante nessa tradição oral deles. Então, a pessoa tá praticamente encenando o filme para você, né? Não é à toa que os filmes são tão emotivos. Só que assim, hoje em dia tem a narração, mas também tem um roteiro. Geralmente os atores pedem o roteiro. Nos anos 90, não, assim, eu lembro que a Madhuri falava de você chegar no estúdio e aí descobrir que cena você ia gravar no dia, que você não, quando o filme saía, você não sabia exatamente, sabe? Como é
Em
que
que
eles iam
lugar
junto?
estava aquela cena?
Isso! Não, o que que eles iam juntar, qual que ia ser a história. Ela disse que às vezes a pessoa estava escrevendo a cena ali na frente, entregava para ela gravava e fazia. Tinha
Gente, isso
muita
faz o
questão.
maior sentido do mundo.
Porque os times eram muito doidos.
Olha a Rádio Hindustane, gente. Jesus, mudou minha vida.
Agora
Mas
você entendeu o
aí
que
escreviam
acontece.
na hora, senta, e ela tinha que decorar ali na hora e vai. Isso significa também que provavelmente a capacidade de atuação deles fica um pouco prejudicada nesse esquema, né?
Com certeza. E
Porque
eles
geralmente você
gravavam.
tem todo um estudo de personagem, né?
Exatamente. Não, não existia isso ali naquela época. E sem contar que eles também gravavam vários filmes ao mesmo tempo.
Isso é. Hoje em
Então.
dia não é mais assim, de vários filmes ao mesmo
Não.
tempo?
Assim, geralmente quando você olha para a filmografia de uma pessoa, né, tem um filme por ano, talvez dois. Não tem aquela coisa de. né? Um filme atrás do outro. Não é à toa assim que você vai pegar um Shah Rukh Khan, por exemplo, né? Que é um homem aí com seus 50 e tantos anos. Que quando ele já tinha 30 e poucos anos, você podia falar que ele tinha 30, 40 filmes, que às vezes é uma carreira inteira de uma pessoa.
É, e às vezes muitos filmes num ano só, né?
É. Então era tudo uma
Daí.
loucura, muita lavagem de dinheiro. Eu lembro
Nossa.
de quando eu fui pesquisar sobre Bollywood e a máfia para um post, tinha alguém relatando assim de às vezes gravar o filme com meio que um mafioso lá de cara feia apontando uma arma. Era tudo muito louco.
Meu,
Era tudo
mentira.
muito louco.
Peraí, filmes que a gente conhece?
Ah, deve ter. Eu não sei os nomes.
Meu bom Jesus.
Achei muito usado para lavagem de
Apontando uma
dinheiro.
arma.
Sim.
Você imagina aquela cena correndo no trem do Vale do Lejang e lá o mafioso com a arma lá. Olha, você corre agora. É melhor você correr rápido.
Eu nunca mais vou ver essa cena da mesma forma.
Agora nós entendemos por que eles estão correndo.
Corre, Cachorro, corre.
Não tá rápido o suficiente, eu não gostei.
Mas assim, isso influencia bastante no produto final. Tem um filme que eu detesto, assim, que eu pretendo nunca mais ver em toda a minha vida, que o nome dele é Ishq, de 97. Que é um multistars, né? Com o Amir, o Ajay, a Kajol e a Juhi Chawla. Então é um elenco de peso, né? E você vê que o filme é todo desconjuntado. Que começa a acontecer umas coisas meio nada a ver. E é esquisito. Parece que o próprio tom dos personagens muda muito assim durante o filme. Que a
Meu
pessoa começa a
Deus.
fazer, sei lá, um herói é muito fofinho e do nada ele é muito violento.
É, num dia ele tava de bom humor, no outro ele tava de mau humor, depende,
É
né?
confuso, assim, quando eu paro para pensar assim, né, em como os filmes eram feitos, aí as coisas começam a fazer mais sentido. E é por isso que eu
Com certeza.
valorizo os bons filmes dos anos 90, porque ser um bom filme no meio desse caos, olha.
Não é nada fácil. Na verdade, eu tô aqui pensando comigo mesmo como. Porque uma coisa que eu acho a respeito dos anos 90. Então, antes da gente começar a gravar, eu tava vendo uma lista dos anos 90, porque, como eu falei, eu me confundi. Eu achei que era começo dos anos 2000 na minha cabeça, e deu ruim. E eu tava assim, nossa, que filme horrível. Nossa, que lixo. Meu Deus, isso aqui. Meu, a gente vai ter que falar disso mesmo. A lista não é muito motivadora, entendeu? Os poucos filmes que eu assisti, porque eu fugi um pouco dos anos 90, agora eu estou reconhecendo isso. São filmes. Eu não tenho nem o que dizer. Olha, Coila, eu assisti esse aqui também. Enfim, eu tô aqui rodando a lista e eu tô assim, meu Deus, que filme horror. Meu Deus. E eu tava falando, nossa, a gente vai ter que falar sobre isso? Meu bom Jesus. E a Carol tava se esgangalhando de rir, eu não sei por quê. Vocês me digam por quê. Porque tem uma diferença muito notável. Quando você tava falando, eu tava aqui pensando. São filmes que você vai olhar e a atuação. É horrível. O roteiro, às vezes, até tinha tudo para ser bom, mas a execução é horrível.
Sim.
Então, isso faz completo sentido, Carol. Completo sentido.
Sim. Não, e
Eu
no.
acho que uma vez eu comentei com você
O quê?
de um filme que eu agora lembrei, do Coila, que eu lembro que eu assisti. Você vai. Eu assisti porque eu gosto das músicas desse filme, tem esse defeito. E aí eu fui assistir o filme. É um filme que a ideia do filme. Eu falei pra Carol, Carol discordou de mim, mas a ideia do filme poderia até vir a ser boa, sabe? Que era o cara que ele não falava, tinha perdido a voz, e aí ele descobriu que ele tinha perdido a voz por causa de um cara que era super escroto, eu não lembro direito a história, ele reganha a voz, e aí ele se apaixona pela moça, mas ele não conta para ninguém que ele tem a voz de novo, enfim, tem toda uma história a respeito dele ser mudo ou não ser mudo, e toda uma coisa de ação no meio, mas a execução do filme é ridiculamente ruim, horrível. É horrível. E só que presta atenção às músicas. Se muito, Carol. Se muito.
É, eu não posso falar que você estava errado.
Não, é porque tem uma música que eu adoro, mas eu sei que ela é muito louca, porque é uma música que se chama Bang Nashe, que é sobre Bang, aquela bebida, né? Com maconha. E é a Madhuri cantando com um bando de criancinha. Sobre maconha com um bando de criancinha. Vamos.
Meu Deus.
Tá entendendo isso aqui? É tipo assim, vamos ficar doidão, lá, 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 e um bando de criança cantando junto. Eu adoro essa
É tipo
música.
aquele vídeo do Danny Boy com, sei lá, 5 anos no programa do Gugu, cantando Então Esfrega no compadre enquanto uma mulher pelada dança atrás.
E as crianças lá pulando, exatamente. Sério, depois eu procuro a letra pra você entender o drama da coisa.
É o tipo de
É
coisa que acontecia
muito
nos anos
lindo.
90. Eu sinto isso,
Exato.
assim, que gostar de muitos filmes dos anos 90, não sendo, né, indiano, não tendo crescido naquele contexto, porque a gente perdoa, né, coisas que a gente viu ali enquanto a gente cresceu, né, porque elas fizeram parte de um momento da nossa vida, né, mas não vir desse contexto, né, e ser jovem, né, como a gente é, e gostar de muito filme dos anos 90, é um nível de abstração que eu não sei como eu cheguei, e eu não sei como outras pessoas que também gostam conseguiram chegar. Porque são filmes muito esquisitos, é tudo muito distante da nossa cultura, são filmes muito longos, né, muito grandes. A maioria são filmes muito morosos, mas não sei, tem uma sensação muito familiar ali, sabe?
Tem algo ali, tanto é que são idolatrados por muita gente até hoje, né?
Sim.
Até
Mas
hoje a galera.
eu acho que acontece também por serem filmes, né, que as pessoas que idolatram hoje são pessoas que estão aqui na nossa faixa etária, né, final dos 20 para 30 anos. Que são pessoas que cresceram, né? Eram crianças ou adolescentes ali na fase daqueles filmes, então é a nostalgia delas em relação àquilo. É tipo a
Sim.
gente com Xuxa
O que eu não
Park,
entendo
Lua de
é que
Cristal.
eu acho que a galera que começa a assistir cinema indiano não passa muito perto dos anos 90, exceto alguns clássicos.
É, geralmente as pessoas veem os filmes do Shah Rukh Khan e algumas pessoas que ficam muito fãs da Amir Khan vão se aventurando. Mas eu não vejo nada muito
E
além
vão se
disso.
arrependendo.
Que horror!
Você sabe, a pessoa fica fã do Amir Khan quando assistindo os filmes dele depois dos anos 2000. Você assiste Talat e fica, ai, que maravilhoso, Three Idiots. Nossa, que homem incrível. Aí você vai para os anos 90 e me abre Raja Hindustani.
Então, essa é uma questão muito específica para mim. Eu adoro o Amir Khan dos anos 90. Eu não sei o que acontece. Eu, inclusive, consigo considerá-lo o meu Khan favorito nos anos 90.
Você é corajosa. É uma brava corajosa.
Ele é muito fofo. Eu tava lendo um texto, eu vou até colocar na descrição do podcast e do post, né? O nome da autora, deixa eu tentar ler, é Chandni Doulatramani, que ela tava falando sobre meio que a morte do herói dos anos 90, né? E ela fala, como é que era esse herói dos anos 90? E dá pra encaixar os três cães nisso, o herói romântico. É, que eram heróis magrinhos, que pareciam tipo seu vizinho, sabe? Um cara que você poderia conhecer, o namorado de alguém. Enfim, pareciam homens normais. Ela descreve eles até como um pouco femininos, né? Um pouco afeminados. Então eram heróis mais doces, né? Mais suaves. E, enfim, que eles dominaram a presença ali nos anos 90. Ela fala que quando você vira ali para os 2000, especialmente com o surgimento do Hrithik Roshan dele para frente, que começou a ver essa coisa do herói musculoso que raspa o peito. Você não tem mais aquela coisa do Anil Kapoor, super Tony Ramos nos anos 90.
Oh, era até meio charmoso, né?
Sim, era mais realista. Acho que eram meninos mais realistas. E quando eu olho para Amir Khan nos filmes que eu mais gosto dele, não é necessariamente que eu gosto dos filmes, mas eu gosto do Amir Khan. Tá, eu acho que eu gosto dos filmes. Mas eu gosto muito do Amir Khan nesses filmes.
Tá, eu acho que eu gosto. Ok.
Eu acho ele o mais doce, eu gosto da atuação dele. E tem uma coisa assim no Amir Khan dos anos 90, que talvez quem cresceu na Índia até sinta mais forte do que eu, assim. Amir Khan pós-Lagan tem toda uma aura um pouco pretensiosa sobre ele. Não é dele, mas sobre ele. Então, o filme do Amir Khan é um filme que é bom, né? É um filme que tem roteiro, é um filme para você pensar, é um filme que traz questões sociais. Já o Amir Khan dos anos 90 é um Amir Khan muito mais, sabe, despretensioso. Tinha um filme bom, aí vinha outro ruim, um filme engraçado, um filme romântico. Acho que a gente não vê o Amir Khan romântico desde Fana.
Pois é, e ele não estava lá tão romântico em Fana, vamos ser honestos,
Sim,
né?
não é um filme romântico mesmo, né?
É. Não, exatamente.
É um filme
Faz
dramático.
sentido. E tem um quê de ação também ali, né?
Sim, eu sinto que são filmes meio Sessão da Tarde, versão índia, sabe? Então eu sento lá, vejo meu. Qual é o nome daquele filme dele que eu adoro, que tem um monte de criança? Ranheirah Ipiarike. Eu gosto muito desse. Raja Hindustani é um filme muito ruim, mas eu gosto também. Eu adoro. Tem um filme dele
Jesus
que é
Cristo.
muito clássico dos anos 90, que é o
Anguila.
Anguila. É, eu gosto também. Ele é super
Eu
machista
gosto
no
muito.
filme.
Nossa, super machista. Ó, a passação de pano é super machista.
É tão
Ele
bom.
bateu na cara da esposa em Raja Hindustani. Ninguém vai levar isso em consideração. Claro
Só
que não.
isso. Nada demais.
Isso. É parte dos anos 90, né?
Sim.
Tranquilo. E vem com a herança.
Mas assim, para além dos meninos, assim, os anos 90 também foram o auge de muitas atrizes que a gente gosta muito, né? Tipo Kajol, Madhuri, a própria Juhi.
A Juri, é. Kajol, Madhuri, Juri. Tinha mais alguém?
Tinha
Ah,
Karishma,
aquela Urmila. Ela também
Urmila,
tava lá, Urmila.
Manisha Koirala.
Poxa, eu gostava tanto da Manisha.
E tinha umas
Nossa, só
menorzinhas,
falou.
tipo Ravina
Né?
Tandon.
Ela não foi esposa do. Não. Do Akshay Kumar.
Em tese, sim. Isso é uma fofoca que existe.
Mas ela foi ou não foi?
Eu não lembro se é a esposa ou se é a noiva, mas assim, em tese, ou eles se casaram ou noivaram, e aí depois ele apareceu casado com a Twinkle, que é a esposa atual dele.
Que babado. Tadinha da Ravina.
Akshay não é mole, não, gente.
Mas o pior é que ele é tão simpático.
É, eu
Mas
não
enfim.
consigo desgostar.
Eu não consigo. Exatamente. É o tipo de pessoa que, por mais que não faça um filme que eu goste, eu vou com a cara dele.
Nossa, eu adoro os
Eu vou.
filmes dele,
Uai,
infelizmente.
tinha a Karishma Kapoor também. Ela não tava nos anos
Sim,
90?
sim. A
Karishma Kapoor.
Karishma, inclusive, ela fez parte de uma classe de filmes, que são esses que a gente não acompanha tanto, que são aquelas comédias do Govinda. Tem um filme dela que ela ficou muito famosa, que é o BV Number One, que é um dos piores filmes que eu já vi em toda a minha vida. Assim, disparado.
Ok,
Isso é assim,
acreditamos.
não existe passabilidade noventista para esse filme. Assim, um negócio
Meu Deus, deve ser um filme horrível.
absurdo. Não, é um filme em que ela é uma esposa maravilhosa, né? Muito dedicada, e ela é casada com o Salman Khan. E aí o Salman Khan começa a traí-la com a Sushmita, né? Que é uma modelo, bonitona e tudo mais.
A
E
Sushmita era
aí.
tipo a sedutora, né, dos anos 90.
E
Ok.
aí o filme é todo sobre, enfim, ela ficar fazendo slut-shaming com a Sushmita.
Jesus.
E tentar conquistar o Salman Khan de volta. Obviamente ele volta, porque isso é um filme dos anos 90 para toda a família, não é
Ele volta.
mesmo?
Exatamente.
Né? E aí ela é a esposa número um, por isso.
Porque ela atura o chifre e segura na cabeça, né?
Não, tem uma história assim no
Você
filme de
levanta a cabeça, senão o
ela.
chifre cai.
É, não, ela se empodera, sabe? Tem um papinho assim no filme, mas não vai muito longe, não. Ela usa os filhos para ficar atormentando a Sushmita. É um negócio horrível, assim. Esse filme é ridículo. E sabe qual é o melhor, Isa?
É comédia. Não, o quê?
Talvez tenha um remake, se eu não me engano.
Ah, mentira.
É, eu
Não,
acho que
é
ia ser com a
verdade.
Sarah, a Ali Khan e o Varun, se eu não me engano.
Mas eles estão nessa moda agora de fazer remake dos anos 90.
Mas de filme
De
ruim.
música, principalmente. E de filme ruim. Não teve aquele com o Varun também? Que o original era com Salman Khan e a Karishma?
É, Judva, não sei se fala
Aquele
assim.
do. Isso, de Uruá. Isso. Eu tô lembrando das músicas.
Sim.
Quer dizer, eu só conheço as músicas, mais uma vez. Mas o filme não me parece muito bom, não. Não me parece muito promissor.
Mas enfim,
Não deve ser.
não é um bom filme, mas é o tipo de filme que a Karishma fazia, apesar do grande auge dela mesmo ter sido de O Topanga ao Rei.
De verdade?
É, era um filme que ela, que o Yash Chopra nem tava conseguindo alguém para fazer, porque ninguém queria ser a segunda heroína depois da Madhuri, né? Mas ele
Ok.
conversou com ela e tudo mais, e aí foi super legal, porque outro ponto importante dos anos 90 que tem a ver com esse filme é que foi uma época de muita mudança no vestuário, né? Então a gente começou a ter esse vestuário mais ocidentalizado, né, no Kuti Hota Rei e na
Barriguinha de
personagem.
fora.
Isso. E esse era o visual da personagem dela. Então ela virou meio que um ícone fashion. Tipo a Apu, anos depois em K3G.
Tá mais pro ícone não fashion em 4G, mas eu entendo. Muito prega. Vamos
Pensa na
combinar.
época, pensa na época.
Eu tô pensando, não tem desculpa para aquilo. Não tem.
Mas eu acho que a grande lembrança do pessoal dela é realmente desses filmes de comédia, ainda mais com Govinda. Tem um menino no Twitter, o nome dele é Heitor. É, o Heitor, que ele. Siga o Heitor, gente. Acho que a arroba dele é Super Heitor, alguma coisa assim. Que ele é super fã desses filmes do Govinda, dos anos 90, de comédia. Eu acho que ele tá até com um canal no YouTube agora. Eu tô fazendo divulgação aqui. Nosso
Desculpa,
podcast.
Heitor, eu não sei se eu vou te seguir, não.
Não são boas credenciais.
Poxa, Carol, era pra você ter falado, ah, ligou.
E o Instagram dele tem umas coisas super
Tô brincando.
interessantes, assim, porque ele é bem jovem, né? E ele tem esse gosto muito específico. E eu lembro de ver no Instagram dele uns desenhos, assim, do. Tem um filme, eu acho que é Bademian, Chotemian, que é do Amitabh, com o Govinda também dos anos 90. E ele fez um desenho disso, é muito específico. Quem
Legal.
gosta de Govinda, siga o Heitor.
Então vamos lá, Heitor. Muito bom.
Agora vamos para um outro ponto que eu acho muito importante. Que tá dentro dessa coisa fashion, né? Eu acho que nos anos 90 é quando a gente vê, ainda mais ali 95 pra frente, né? Quando chega a Karan Johar, também isso que eu falei da Karishma, né? O Manish Malhotra. É quando começa essa coisa da globalização invadindo o cinema, né?
Em que
Eles.
sentido?
Lembra de Kut Kut Hota Hey, aqueles casacos da Gap, aquela universidade que é muito americanizada?
Mas o filme foi filmado uma parte no exterior, não?
Se eu não me
Kut
engano,
Kut.
não.
Não, 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 pera, 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 pausa. Tô confundindo com Dil Wale. Dil Wale, sim,
Sim.
DDLJ. É,
Sim.
Kut Kut Hota Hey, não, foi na Índia, verdade. É, mas tem aquela coisa dele jogar em basquete, né? Meu Deus. Ai. Eu não consigo imaginar ninguém na universidade indiana fazendo aquilo, mas da menina que volta do exterior, né? Aquelas saias que eu também
Isso.
acho que ninguém usa.
Acho que é Tina.
Tina, isso. E a outra é a Anjali, né?
Isso. Acho que Karan
Que é
Johar
uma
é muito importante, né?
Karan Johan. Karan Johan. É, ele é importante, mas não nos anos 90.
Não, mas sim. Kut Kut é de
O que?
98.
Ah, mas aí já tá quase acabando, né? Eu falei, eu mencionei filmes de 2000, a senhora falou que já não era mais anos 90? Na minha cabeça ainda é. Na minha cabeça ainda é. Eu tô aqui, vamos falar de Mohaba até lá, mas Mohaba até 2000. Porra. Assim você me quebra.
Ok, a gente realmente precisa do podcast dos anos 2000.
Definitivamente. Eu estava achando que. Eu juro pra você, eu acho que eu comentei com você. Esse faz um tempinho já, que eu tava assim, ah, eu tô no ritmo dos anos 90, só música dos anos 90. Deveria ter dito, estou no ritmo dos anos 2000, porque agora estava.
Agora eu sei que a sua fase nos anos 90 foi uma farsa.
Foi uma farsa, infelizmente. Eu fiz o meu melhor, mas não rolou. Não rolou. Eu tava ouvindo K3G achando que era anos. Eu sou péssima com o tempo, gente.
Pensando aqui, quando eu olho para trás, para os anos 90, em Bollywood especificamente, a gente falou dos homens serem mais naturais, mas das mulheres também, né? Eu lembro da Kajol com o cabelo até muito crespo, a
Jura?
Madhuri muito natural. Lembra da Kajol no próprio DDLJ? Não é a Kajol alisada branquíssima?
Não, ela tava mais morena, sim. Tinha mais. A cor de pele estava um pouco mais preservada, eu acho. Talvez até por falta de recurso.
Sim.
Pensemos nisso.
Não, com certeza.
E, por exemplo, maquiagem é uma coisa que estava um pouco mais natural nos anos 90. Porque eu tava vendo, eu sempre me aparecem vídeos e trechos no Instagram, porque eu não assisto muitos filmes, infelizmente, por ano, por mês e tal. E a Rani, por exemplo, que ela foi mais do começo dos anos 2000, né? Me passam cenas dela direto no Instagram. Eu tava vendo uma dela chorando. Gente, era duas lágrimas caindo para 300 quilos de maquiagem. Aquilo ali é bem pouco natural, né? Então. E é uma tendência muito grande depois dos anos 2000.
Aquele comecinho ali, né? Eu lembro os filmes da Karina, né? A maquiagem muito pesada, muito estilizada.
Você acordar de manhã, né, e já tá, maquiadíssima.
Sim?
Mas uma coisa eu notei quando eu tava reassistindo o K3G, que não é anos 90, diga-se de passagem, né? Quem não se situa como eu. As sobrancelhas da Karina estavam muito não feitas. Não
É?
digo mal feitas, não feitas. Sim, observa.
Dá pra dizer a
Observa.
mesma coisa da sobrancelha da Kajol e DDLJ.
Mas isso aí não tem nem contestação, né? Não mexeram em nada na sobrancelha ali.
Sim.
Falaram, vai, tá linda.
Vai de
Hoje em dia já
monocelha,
mexe.
minha filha, vai.
Hoje em dia já mexe um pouco. Eu não
Amei esse
tenho.
grande, amei esse grande momento de pressão estética que a gente entrou aqui agora.
Não, com certeza, mas faz parte também, né?
Sim.
Porque até os homens também, eles não tinham que depilar o peito. Hoje em dia,
Sim.
né? Você não vê um pelinho para contar a história.
Mas sabe uma coisa que eu notei no, nos anos 90, agora que você falou do pelo? Eu lembrei do Akshay Kumar, assim, que é um homem que hoje em
Meu
dia
Deus.
eu nunca mais vi um pelo, mas a minha lembrança dele nos anos 90 era um homem que tinha pelo no peito. Tinha uma sensualidade que quando a gente olha para trás, assim, se eu penso, ah, anos 90, ah, filmes para família e tal, mas eu estava assistindo esses dias, tem dois clipes do filme Mora, de 94, né, que eu e a Isa gostamos muito de um deles, que é o Tutis Buddy Hey Master Master, que é o auge, mas tem um
É o
segundo,
ápice da sexualidade.
não é esse não. Indianas, que é Tip Tip Barasapani, que é o
Ok.
Akshay e Aravina Tandon com o clássico sari amarelo dela. Eu tava assistindo, eu coloquei na TV, e aí minha mãe, ela tava olhando, né, que ela não tem muito saco. Aí ela passou, aí ela ficou olhando, aí ela falou: "Cara, isso é um filme pornô?" Isa,
Porno
eles
velho.
estavam molhados e aí o sari era transparente e ele morde a
Meu
orelha
Deus.
dela e joga ela no chão e ela rola na água. E eu olhando aquilo, eu falei: "Gente, gente."
E não é, mas é uma pornô.
Só que assim, e não é isolado, assim, se você pegar Beta, por
Não, Daki
exemplo,
Daki Karenila, aquela música.
exatamente, da Madhurin Beta. Gente, inclusive é um clipe de sexo
Com
dentro
certeza,
do contexto do
aquilo ali.
Não, dentro do contexto do filme, tem esse e
Sim.
mais um outro clipe de sexo, se eu não me engano.
Aquele Nazaré Milim, é esse ou não? Não, é outro filme. Confundi os filmes.
Tá tudo
Confundi os
bem,
filmes.
tá tudo bem. Não sei nem do que você tá
Volta.
falando mesmo.
E aquele do. Eu confundi com o Rádia. Com o irmão do Anil, né? Compreensível.
Não, e assim, ali, nesses filmes a gente tá falando de uma sensualização um pouco mais alta. Mas até em outras coisinhas. Por exemplo, o primeiro clipe da Kajol em DDLJ é a Kajol dançando de toalha.
É verdade, com os colchões de fora.
Você nunca vai ver um negócio desse nos anos 60. Nunca. Lembro que quando a Charmela. Lembro é ótimo, parece que eu tava lá, né? Mas quando a Charmela tacou,
Então, lembra quando a gente
apareceu
ligava a
de
TV, né?
biquíni, foi um caos.
É mesmo?
Foi um caos. Acho que foi em An Evening in Paris, quando ela apareceu de biquíni. Foi uma confusão e tudo mais. Então, assim, a Kajol dançando de toalha.
Mas de certa forma, assim, a impressão que eu tenho de filmes mais antigos do que os anos 90, me corrija se eu estiver errada, porque eu não sei muito sobre essas décadas, é que existiam certas atrizes para as quais era permitido ter esse papel mais sensual. Por exemplo, a própria Ellen, né? Ela, era permitido fazer mais loucura lá. E, por exemplo, uma vez eu estava vendo um clipe que eu acho que era com. Eu não me lembro o nome dela, vai ficar difícil assim. Era um filme que tinha o Radha Kapoor. A atriz era uma que. Ai, meu Deus, você vai cortar essa parte
Azares?
que eu tô aqui pensando. Ela tinha. Antes de entrar em Bollywood, ela tinha duas irmãs também. E ela. Peraí, eu vou achar aqui, porque eu acho que eu dei like nesse vídeo. É uma música que é ela na água. Meu Deus do céu.
Ah, eu acho que é Amanda Keen.
Ela fez filme com a Rússia. Não, ela é famosa. Ela fez filme com a Rússia.
Padmini.
Padmini, isso aí. Padmini, isso aí. E é super sensual pra época. Que eu não
Sim.
sei qual é, porque eu nunca gravo os filmes, mas.
Mas
É.
era algo mais assim, mais isolado e veio numa crescente, né?
Sim, era ela na água, era ela nadando. Aquela. Mas não é, obviamente, uma roupa preta, não era nada transparente, mas era de uma sensualidade muito maior do que a época, assim,
Sim.
tinha. Então, acho que para certas atrizes era mais ok fazer isso.
Talvez. Eu olho para Madhuri, assim, a gente falou de Dak Dak, mas para pensar também em Chholi Ke Pite, acho que ela ficou marcada por essa coisa mais sensual, né?
É verdade, é verdade. Até porque se você for compará-la, ela tem mais corpo do que as outras, né?
Sim, é
Na mesma
verdade.
época. Ela tem mais busto, ela tem um corpo mais assim, né? A gostosona. Então, é uma coisa que a gente não nota a princípio, mas depois de 650 milhões de anos no cinema indiano, começando a entender como é que a mente indiana funciona, você já pensa assim, nossa, gostosona. Porque que na época, e os padrões de beleza dos anos 90 também eram diferentes num aspecto que eu estava aqui pensando. As mulheres, elas eram mais cheinhas.
Era muito mais realista.
A barriguinha delas não era chapada, elas tinham aquela barriguinha no sari aparecendo, sabe? Aquela gordurinha bonitinha que todo mundo
Sim,
tem na
sim.
vida real.
Lembro que uma vez eu tava assistindo uns clipes, aí tinha uma amiga na minha casa. E aí ela tava comentando sobre isso, né? Ela falou assim: "Ah, é isso aí que você assiste?" Né? Eu falei: "É, é isso aí que você assiste." Aí ela foi olhando, ela falou assim: "Nossa, elas são normais, né?" Eu comecei, ela falou: "Parece barriga e tal." E eram, a maioria eram vídeos dos anos 90 e início dos anos 2000. Na Tibali.
Oh, meu Deus, isso aí é 2000, né?
É.
Ok. A confusão da pessoa. Ah, tá.
Muitas dúvidas.
Ah, tá. Não, mas, por exemplo, a Shuária, que ela sempre foi magra, mas ela. Você via a barriguinhazinha dela, a Madhuri, por exemplo, também. E
Sim.
todas as outras. Não tinha uma com uma barriga de Katrina Kaif. Não tinha uma.
É, o padrão de beleza mudou muito, né? Acho que é
Hoje em
muito do
dia você
todo.
vê, por exemplo, a Parinity Chopra, que tem um corpo que é super anos 90, e o pessoal que é escroto, sem limites, vai no vídeo comentar que ela tá gorda.
Sonakshi.
Pois é. Sonakshi. Sonakshi tem um corpo mais até anos 80, né? Porque ela tem uma carinha de anos voltando. Não 80, mas até antes. A carinha clássica.
Realmente eram belezas muito diferentes, né? Quer dizer, mais normais. Muito diferente do que a gente vê hoje. Não tinha tanto procedimento estético.
Não, não mesmo. Inclusive, eu acho que aquela Chupa Chat nessa época. Nossa, como é que o nome dela soa estranho? Ela já tinha feito a operação no nariz ou foi
Eu
depois?
acho que não, acho que foi depois.
Ou seja, né? Ashley Davis tinha, que Deus a tenha, tinha algum procedimento estético?
Não que eu me lembre. Não, tem sempre essa história de que ela fez alguma coisa no nariz.
Lembra da nossa fábrica de Michael?
Para quem não sabe o que a gente está falando, se eu não me engano, é episódio 1 ou 2. A conversa sobre fábrica de Michael Jackson. Mas sim, eram belezas diferentes. Me diz uma coisa, assim, se você fosse pegar alguns atores e algumas atrizes, quem são seus favoritos dos anos 90?
vejamos. Eu diria, vou surpreender. Salman Khan.
Quê?
Porque eu tive que rever a lista, Carol. Você não
Surpreender
deixou
é
eu ver.
diferente de chocar, tá?
É, Aishwarya, minhas memórias aí. Eu acho que tinha filmes com o Seth Ali Khan dessa época, que já estava começando a brotar. Ele tá lá no meu top. Madhuri e o Shah Rukh Khan, porque o Shah Rukh Khan é meu preferido em qualquer época, tirando depois dos anos 2010. Então tá ótimo.
Sim, tipo, tirando hoje.
Tirando hoje, exatamente. Hoje já não dá mais.
É, eu diria, assim, da época, obviamente, Shah Rukh Khan, não tem comentar. Amo o Amir dos anos 90, sempre vou repetir isso, vou ficar até o final de todos os podcasts, sempre vou arrumar um espaço para falar, adoro o Amir dos anos 90. Madhuri, com certeza. Nossa, lembra no começo do cinema indiano, todo mundo era obcecado pela Madhuri, né?
Com razão.
Ela era a nossa unanimidade, assim, não era uma questão não gostar da Madhuri. Eu
Pois
adoro a
é.
Juhi, eu acho a Juhi, eu acho que ela faz muita falta. Acho que ela tem um humor muito bom, acho que ela é uma atriz muito legal mesmo. Inclusive, vários filmes, assim. Esse próprio Ishq, lembro que tinha várias cenas que eu só aguentava por causa dela, porque ela tem um timing cômico muito bom. E você tem que ser um ator muito bom para ser, né, um bom ator de comédia.
Ainda mais
Ou.
sem o roteiro.
Exatamente. Exatamente. Enfim, carismática, brilhante, maravilhosa. Amo muito a Juhi. Ah, acho que são esses, né? Madhuri, Juhi.
Fala sério, te choquei com Salma, né?
Sim. Bastante. Aliás, uma coisa que a gente não comentou sobre ele, né? Porque a gente, assim, esse não é um podcast necessariamente informativo, né? A gente traz algumas informações, mas é um podcast que ele tem a ver com as nossas conversas, né? Então é um bate-papo que a gente tem normalmente, então a gente traz aqui e grava. Mas o Salman Khan, nos anos 90, a gente não pode deixar de falar de Hanap Kyein Khaun, né? Que foi o maior blockbuster dos anos 90, né? Durante muitos anos foi o filme mais visto de todos os tempos, né? Mudou ali o
Era da DLJ?
cenário. Não.
Caramba.
É que DDLJ é o que ficou mais tempo em cartaz.
Ah, tá, ok. Mas não mais visto dos anos 90.
Isso. Na lista que eu vi do Box Office India tava Hanap Kyein Khaun em primeiro lugar. E foi um filme muito importante porque nos anos 80 as famílias fugiram dos cinemas porque tinha muito filme de ação, né, filme de vingança, aquela coisa de ação mais pesada mesmo. E aí veio aquele filme 94, né, pra família, com 15 mil músicas uma atrás da outra. Se você ouviu o episódio de Hansa Tsaten, você apenas aplique tudo que é a mesma
Entendeu?
coisa. E para ele, para Madhuri, foi muito importante por isso tudo, né? Porque trouxe uma imagem importante para os dois, aumentou muito o valor que os dois podiam cobrar. Para ela, né? Que a gente tava aqui comentando da coisa da sensualidade muito grande. Ali era um filme que ela era total a mocinha de família, apaixonante. Então, assim, não é o meu filme favorito, mas é um filme que não dá para não ver.
Dá para você ver avançando cena, gente. Caso seja demais para vocês.
E é uma trilha
Tô brincando.
muito legal.
Ou não. É uma trilha muito legal. Muito legal. Jori Kabanai.
Eu adoro essa música.
Lindo.
Mas, né, já que estamos cantando aqui músicas de Hanap Kyein Khaun, o que que você acha da música dos anos 90?
Bem, ela é longa, muito mais longa do que dos outros anos. Eu acho que ela no mínimo tem uns 4 ou 5 minutos, né? Nos
É.
anos 90.
Com certeza.
Tem aquelas figurinhas marcadas dos anos 90, Udit Narayan, Alka Yagnik, certo?
Kumasanu.
Até demais. E você, por exemplo, para quem está acostumado com a estreia, não tem. Ela não estava presente no cenário nos anos 90. Ela começou em Dedos, não foi?
Foi.
Foi de 2002. Esse eu sei. Esse eu sei.
Aí.
Tô bem. Ainda tinha muito Lata Mangueshkar presente, né? E também a irmã, a Asha Bhosle, né? E elas estavam já com uma voz mais envelhecida e fazendo música para jovenzinhas. Então tá aí um contraste que Bollywood adora e eu simplesmente não suporto.
É, isso afetou muito a trilha de DDLJ, né? Se a gente parar pra pensar.
Nossa, demais. Porque uma coisa assim, infelizmente, a voz dos homens, por exemplo, o Udit, ele envelheceu, mas a voz dele não envelheceu tanto.
É.
Talvez por causa do timbre. Eu não entendo de música, mas eu acho que é muito mais exigente para o timbre feminino do que para o masculino. A voz das mulheres mudou muito. Então fica nítido que é uma senhora ali atrás. Mas eu acho as músicas muito bonitas. Eu acho que são músicas que têm mais significado, muitas delas. As letras são. Você vai comparar assim.
São mais marcantes, né?
Pois é, e tem. Dos anos 90, quando você lembra de uma trilha sonora, apesar da qualidade do áudio não ser tão boa quanto os que vieram depois, tem aquela coisa que dá um quentinho no peito. Não é?
Aquela coisa meio. Parece aqueles programas de rádio de tarde, assim, né? Túnel do Tempo.
Sim, mas é gostoso, sabe? E tem aquele ritmo, mas assim, as músicas românticas não são minha parte preferida, eu prefiro as mais animadas, mas também fica aquilo na sua. Tem um ritmo assim marcante. Tem muita música marcante dessa época, então qual seria a sua preferida, assim? Curiosidade
Nossa,
minha.
uma dos
Pare.
anos 90. Tem três que me vêm à mente, assim. Uma, não sei se é favorita ou se eu ouço muito, mas eu adoro ouvir Zarafa de Umi Lumen, que é a da Kajol bêbada em DDLJ. Eu sou doida por essa música, acho muito
Arena,
engraçado.
arena, arena.
Eu acho o clipe engraçado, eu gosto da melodia, eu acho. Sabe aquela música quando toca você limpa a casa melhor? Porque você fica mais animada?
Você limpa a casa melhor. É,
É
eu tenho um
muito a minha música de
problema.
faxina.
Eu tenho um problema com essa música porque Eu fico muito incomodada com a voz da lata.
É, tá mais estridente, mas eu gosto desse vocal da lata específico. E eu gosto muito. Eu não lembro se é o Kumar Sanu ou se é o Ditz que entra cantando com ela, mas é muito engraçado. Que eu já imagino o Shah Rukh Khan na cena, então me diverte muito. A minha segunda, talvez. Eu realmente sou muito apaixonada por essa música. É Pardesi, de Raja
Ah, eu
Hindustani.
também.
Nossa, que
Nossa, eu amo essa
música!
música
Não,
demais.
é o tipo de música que só de pensar já tô toda arrepiada.
Pois é, só de pensar você já bate aquele feeling, né?
Uma tristeza.
Pra quem não lembra, aquela parte se jananem.
Tô ficando
Eu
triste.
amo essa música. Procurando um pouco. Eu também.
Tô ficando triste. Mas assim, eu amo Pardesi e tal, mas eu não ouço com tanta frequência, porque senão eu fico muito na fossa.
É
Mas a
mesmo, né?
música dos anos 90, assim, que me dá um. Assim, parece que eu fui indiana vivendo nos anos 90. É Perrela na Chá. Eu amo essa música.
Meu Deus, que música é essa?
Nossa,
Mãe.
acabei de perceber que eu sou muito fã do Amir, assim. Das três que eu falei, dois são dele. Perrela na
Percebemos.
Chá é do Jodhita Vohi Sikandar.
Dá uma palhinha pra gente, que eu não sei
Eu
se eu
não vou
conheço.
cantar isso.
Ah, pelo amor de Deus. É muito romântica pra mim. Muito.
Ah, tá. Você gosta
Eu não
das animadas,
costumo
né?
ouvir esse tipo de música assim, raramente, e só depois dos anos 2000 e tanto. Que aí
Uhum.
já é cheia, entendeu? Já é Arijit, já é dando aquela coisinha assim, vai,
Aí depois
mas não.
chega em 2010 e vem o caos, né? Aquelas músicas. Now you can do it like this.
Like
Shake
this,
it to the
take it to
left.
the left. All the ladies on the bed,
Mamãe,
the women,
mamãe,
the
nova
ladies.
lady.
Aí é uma música toda zoada falando de casamento. Joga a esposa pela janela. Tipo assim, né?
Não, e você vai ver que a coisa foi piorando, assim. Que, sei lá, quando eu tava ali em, sei lá, um chantillon, né? All the hot
Oh, God,
girls put
girl.
your hand. Tava ali, né? Uma frase. Depois já tava um rap.
No, you can do it. É, ou então, Ricky Bell, aquela Ricky Bell, baby, and his movement still. Before you can blink, this cat drink the milk. Looking hot. There you go. Todo rap, maluco.
A gente desviou tudo.
É uma coisa interessante.
Enfim, então
Voltando.
essas são, assim, de cabeça são as minhas favoritas, mas o que acontece nos anos 90? Eu parei para refletir que nos anos 90 eu gosto muito mais de álbuns inteiros, porque tinham álbuns inteiros muito bons, do
Nossa.
que se eu pegar os anos 2010, assim, que sei lá. Eu não, só pensei em trilha, que eu gosto de trilhas inteiras, para dar exemplo, mas tem vários filmes, assim, que tem uma música que eu gosto, né? Ou uma música bombou e é muito boa. Se eu pegar nos anos 90, né? Eu gosto de quase toda a trilha de Hans Sachsenhausen. Eu gosto da maioria da trilha de DDLJ, de Topanga o Rei, Handel de Tchuk-Sanam. Adoro Nimbuda, adoro a própria faixa título. Então, é uma época assim que eu vejo quase a capa do CD, né? Que ficava no meu Windows Media Player, hoje em dia no Spotify. Na minha mente,
Nossa,
porque
é.
eu botava o CD inteiro, eu não botava uma música só.
Eu nunca fui de fazer isso, raramente, na verdade. Porque geralmente eu vou descobrindo lentamente as músicas. Mas quando eu falo lentamente, é coisa de anos. Eu lembro que uma vez eu conhecia aquela música de Chennai Express, aquela. Título, né? Eu conhecia essa
Ai,
música, eu
sim.
adorava essa música, eu nunca tinha assistido ao filme.
Eu te
Um
passei
belo dia
a música, eu
estava.
lembro.
Exatamente, você me passou essa música falando: olha que música maravilhosa. E aí eu adorei a música, não tinha assistido ao filme, nem me interessava. Do nada, fuxicando o YouTube, anos depois, descubro Kashmir, né? Maria.
Que
Eu
eu
lembro até que eu fui falar com a
amo.
Carol: Carol, por que você não me falou que tinha essa música também?
Eu achei
Aí a
que você ia
Carol,
achar
uai.
ruim.
Não, eu acho que você falou algo do tipo assim, ué, mas ia falar pra quê? Não, mas é anos, anos. É, chega a ser ridículo. É a velocidade do
Mas é o
descobrimento.
seu processo e funciona para você, né?
Funciona. É bem ridículo, mas funciona. Mas músicas favoritas dos anos 90, eu estava aqui pensando na minha lista enquanto isso. Não tenho favoritas, não gosto de fazer listas favoritas, mas músicas que sempre que toca no Spotify, tipo isso, sempre que toca no aleatório, eu escuto. Em primeiro lugar, disparado, É do filme Coila, como eu te falei. É aquela Gunther Mechanda Ré que ninguém deve conhecer,
Não.
talvez. É uma Gunther Mechanda Ré. Virubi Repela. Gente, sempre que toca, eu estou ouvindo e
Quem
dançando
que
junto na minha
canta?
cabeça. Udit Narayan.
Ah, sempre. Maravilhoso.
Udit Narayan. Gente, depois eu acho que. Não é que eu sempre ouça, mas ela é muito marcante. É aquela. É a Cuti Cuti Ota Ré. Tum passai, muskurai.
Nossa, como é que eu esqueci disso? Amo.
Tum nena jane. Nossa, é aquela música que você arrepia já.
Já estou arrepiada.
Pô, nem fala, né? Aí vai vindo as outras, assim, ordens aleatórias que eu gosto muito. Temos.
A música do Pavão.
Pardes. Ah, Mari Hiviramii. Também adoro. Adoro muito. Mas, parando pra pensar, também tem uma que eu gosto muito, a trilha sonora de Hamlet, que essa não.
É muito
Que
boa.
é muito boa.
E é
Muito
trilha
boa.
inteira, né? Ou sei lá, quase a
A trilha
maioria.
inteira. Eu acho que é a trilha inteira. Não tem
Assim,
uma que
eu acho
cobra.
muito legal, gente. E infelizmente hoje em dia tá muito mais raro.
Nossa.
Enquanto você tava falando, eu tava lembrando de outros dois álbuns, assim, que eu gosto quase inteiros. Kalnayak, eu amo
Ah, eu gosto
esse álbum
também.
inteiro. E eu lembro que eu legendei Kalnayak porque eu fiquei obcecada por todas as músicas. Então eu queria ter experiência de
Com
legendar
certeza.
todas as músicas daquele filme. Então, assim, só tem música boa. E uma outra trilha, assim, que não sei se você gostaria tanto se você ouvisse, que é do Han Heira Hipyarike, que é um filme do Amir de 93. Tem uma música que eu adoro, que é uma romântica, então você não vai gostar. Que se chama Gungat
Possivelmente.
Kyatse. É linda, eu adoro ouvir. Tem uma outra que se chama Bombay Segae Puna, que é muito legal porque mostra essa coisa cômica do Juhi Chawla. Mas a melhor, em termos de clipe, disparado, eu adoro, é uma que se chama Chikini Surat, que é uma música em que o Amir, né, ele é dono de uma fábrica de tecidos, e aí ele é novinho, né? O irmão dele morreu, então ele teve que assumir os negócios e criar os três sobrinhos tudo ao mesmo tempo. E aí as costureiras meio que fazem ele de gato-sapato, meio que ficam assediando ele praticamente sexualmente. E o clipe
Meu
é
Deus.
ele e o clipe é muito engraçado, é ele desesperado implorando para elas trabalharem. Ai, gente, eu amo o Amir dos anos 90, tão engraçado ele. Implorando, aí elas dando beijo nele, tentando arrancar a roupa dele.
Meu bom Deus do céu. Agora eu quis assistir esse filme é bom. Quer
Eu
dizer.
gosto.
É uma pergunta difícil para fazer para você.
Olha, é uma
Tô brincando.
comédia que se sustenta bem enquanto comédia, assim, não é aquele filme assim, começa uma comédia, assim, tem uns draminhas, né? Mas eu acho que manteve o ritmo. É um filme que tem um papinho que o Amir foi diretor fantasma, porque o Mahesh Bhatt dirigiu, e o Mahesh Bhatt era bem conhecido por sumir dos sets de filmagem. E aí parece que o Amir meio que. E o pior, eu acho que o filme ganhou filme sério e tal, deu muito certo.
Meu Deus. Então tá bom. Continue nessa.
Aconteceu a mesma coisa com o Shah Rukh Khan em algum filme dele com. Acho que é Duplicate. E aí não deu tão certo, né?
Meu Deus. Isso demonstra um pouco da capacidade de direção de certas pessoas.
É, exatamente. Eu acho que tem algumas pessoas que estão funcionando melhores que outras nessa função.
Mas nem todo mundo nasceu para ser diretor. Vamos combinar.
É verdade. Mas, enfim,
Então.
pensando ainda em música, eu acho que o Dieter é realmente a grande voz pra gente, né? Talvez o Kumar Sanu tenha gravado mais músicas. Mas pra mim ele é a grande voz dos anos 90, assim, o Dieter e a Alka. Amo os dois.
Sim, as músicas deles realmente bombavam. Bombavam
Sim.
mesmo.
Você gosta da Alka? Foi você que eu vi um tweet falando que não
Então,
gosta.
eu tenho uma relação de amor e ódio. Porque anos atrás, quando eu amava demais a voz dela, mas de uns tempos pra cá eu fico muito irritada quando eu ouço uma música boa sendo cantada por ela. Quando eu descubro uma música boa sendo cantada por ela. Porque eu acho que. Ai, vai ser meio polêmico, talvez. Mas eu acho que é um pouco forçado demais. Eu não sei. Ela vai no agudo demais. Isso me tira um pouco do sério.
Nossa, criou ranço.
Eu criei completamente. Porque ela, para mim, tá virando, digamos assim, a nova Lata Mangueshka. Entendeu? Então, chega um certo ponto que ela ficou demais ali. E foi no começo dos anos 2000, inclusive.
É, não
Mas é
sei.
algo novo. É algo recente. Não é assim. É porque eu já ouço. Também, ó, vai fazer o quê? 13 anos aí que eu ouço música indiana direto, 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 e a voz dela começou a cansar em mim. Então, uma coisa de preferência pessoal.
Tem uma hora que já deu de grito, né?
Já deu de grito, exatamente. Eu, por exemplo, tava vendo Hantum, que não é dos anos 90, também fiquei surpresa, gente, eu sei. E aí, eu adorei a trilha sonora, mas eu adorei a trilha sonora demais esse filme. Mas eu não. Eu ouço a música, mas eu ouço com raiva, tá entendendo? Porque ela tá
Meu Deus!
cantando lá. Depois você acostuma, mas no começo eu fiquei, que desperdício. Meu
Eu
Deus.
gosto. Confesso que eu gosto muito da voz dela. Assim, tem, né, músicas que você não gosta tanto. Porque assim, a gente se adaptou e a gente começou a gostar desse tipo de timbre, né? Desse tipo de vocal. Mas não é natural pra gente, né? Não é
Nem um
como as
pouco.
cantoras aqui no Brasil cantam, ou talvez até no Ocidente. Então sempre vai ter um estranhamento com ela, com a Lata. A Shirley, eu não sei, ela é tipo uma encantadora.
Ah,
Eu
não, sei
gostei
sim,
dela desde
sei.
sempre.
Não, tem... deve ser porque você começou a assistir ela depois de já conhecer os outros, eu
Não
acho.
sei, sempre
Não,
amei.
porque eu não sei se é... eu acho que eu vou contar, eu acho que essa história é até repetida. Mas eu já te contei da primeira vez que eu ouvi música indiana.
Não.
Minha mãe. Então, porque minha... o primeiro filme indiano que eu vi foi minha mãe que alugou, né? E aí a gente tava assistindo o filme. E tem aquela cena, é a Ashoka, né? Tem uma cena que a Kareena Kapoor tá tomando banho sensualmente embaixo da cachoeira. E vem a voz daquele cantor, é o Ratha Fateh. Aquele que só canta música sofrida.
Fateh Ali Khan.
Isso. E aí começa ele, tipo. É, a dar uns gritos assim, ah! E aí eu olhando pra minha mãe assim, minha mãe olhando pra mim assim, sabe?
Já contou essa história, mas pode contar
E aí também, eu lembro de uma que eu não sei se eu comentei com essas palavras, que eu lembrei disso recentemente também. A gente foi continuando assistindo o filme. Aí tem aquela música, Radhika Najabi. Começa bem. Daqui a pouco a mulher tá. Tá dando os agudos. Aí eu lembro que minha mãe e eu, a gente também ficava se olhando assim. Aí minha mãe, olha isso, é a Sandy da Índia. Sandy da Índia, eu assim. Por que Sandy? Mas ok. Tudo bem,
Mas é
né?
uma sensação que a gente tem, cara.
Mas
É um
foi uma
estranhamento
maneira dela de
puxado.
correlacionar, né? De transformar. De metaforizar aquilo ali, né?
Cara, não, mas a Alca tem um pouco isso, assim. Em casa, né? O meu maior estranhamento em relação ao Bollywood sempre virá da minha mãe. Não adianta, né? Tô aí há 11 anos de carreira e ela tá sempre reclamando. Mas ela, eu
Mentira.
vejo que ela é mais sensível, né? Parece ter um cachorro. A lata e a Alca.
Por que ela vem reclamar? Não.
É, não, são duas assim que a lata chega. Pô, tô falando que parece um cachorro, Isa. Ela sabe diferenciar lata da acha de outras parecidas, porque é pelo nível de irritação. Então, às vezes, eu coloco, já fiz assim de brincadeira, botei alguma música da acha, que eu gosto muito da acha Bosley, né?
Ah,
Que é uma das
também.
minhas cantoras favoritas. E eu coloquei uma assim que dava pra desconfiar. Eu aí, mãe, sua cantora favorita é ela? Não, nela não. Não tá me irritando tanto. Falei, gente, não é possível.
Gente, acha, então não irrita sua mãe.
Não tanto quanto a Lata. Mas a Alca, eu vejo que ela tem o mesmo nível de irritação. Talvez por ela
Irritação.
atingir uns agudos maiores.
Não, mas é porque às vezes, Jesus, é, por exemplo, é, o pessoal falando. Que teve essa versão nova, como a gente falou, estamos fazendo muita versão nova de coisas dos anos 90, né? A nova versão de Dilbert, né? Dilbert, Dilbert, tum, tum, tum. E aí, eu gostei da nova versão, né? E aí, eu fui procurar a antiga, né? Eu pensando, a antiga deve ser melhor. Porcaria, Alka Yagnik. Cala a boca. Cala a boca. Não gostei.
Gente, só deixando bem claro que a gente não quer ofender ninguém, tá?
Não, ninguém. Isso são opiniões. Diga-se de passagem,
Na verdade, é quase
muito opinião.
sensibilidades, né?
Não, e aquilo, no começo eu era apaixonada pela Alka. Real, oficial, tem post meu antigo, de blog, de coisa e tal, que eu falava que eu era minha voz preferida em todo o cinema indiano. Gente, as coisas mudam.
É, você tá num momento difícil com a Alca.
Eu tô num momento difícil, daqui a 3 anos eu posso gostar novamente. É.
Mas mantemos que amamos a interpretação dela em Par de Vie.
Não é ela que canta.
É sim.
É?
É.
Mentira, jura? Não, pera, eu tenho que
É
checar
sim.
isso.
Checa isso.
Ela mesmo.
Tchau,
Então, acontece às vezes, né? Acontece.
a
Não,
mamusalca.
a música dela eu gosto. Muita música dela eu gosto. Por exemplo, eu acho que Cuti Cuti Otahé é ela que canta, né?
Acho que
Ela que
é. Não, é?
canta.
Deixa eu ver.
Acho que é aquela voz estridente. É a Tomerade, ela mesmo.
Vai subindo.
Exatamente, você vai ficando com dificuldade de acompanhar. É
Ela
ela.
mesmo.
É ela.
Ai,
Exatamente. Mas é ela mesmo. Pois é, você perceba, é difícil acompanhar a música dela. É bem difícil. O que é a Miracle.
é Larky Badian, Johnny Hey. É ela com o Did?
Que música é essa, meu Deus? Me bota o ritmo da música.
É de Cuscuz de Rota Rei mesmo, é.
Eu
Larky
sei, mas é.
Badian, Johnny Hey.
É que eles estão tocando guitarra.
Não, essa é Yelarca Rei Divana. Não, é. Essa que você tá falando é com Emília Gaia.
Ah, então confundo.
Eu amo essa música, mas aí é com Marça Nu.
Eu gosto muito.
Mas eu acho que sobre música a gente fechou, né? A gente já podia até começar a se encaminhar pro final. Ou você acha interessante falar de clipes?
Não, não, pode ser também, não. Senão vai dar 3 horas de novo.
É verdade, boa, Isa. Aí, enfim, então, sobre músicas eu acho que a gente varreu bem, né? Pegamos o ranço de Isabela por Alka Yagnik. Quando a gente fala sobre
Temporário, gente.
música, automaticamente a gente fala de clipes e, pelo menos para mim, assim, quando eu tô falando das minhas músicas favoritas, geralmente tem clipes relacionados, né? Eu lembro da cena específica, da interpretação, então isso já pegou bem. Agora, a gente queria meio que falar dos nossos filmes favoritos dos anos 90. Quem que você acha melhor primeiro?
Vai você, que eu não sei se eu tenho muitos filmes, não. Se tiver um, tá bom já.
Tá, então. Meus favoritos pessoais, tá, gente? Não quer dizer que sejam bons filmes. O meu filme
Ouça mesmo.
favorito dos anos 90 definitivamente é Cuti Cuti Rota Rei. Eu posso ver 850 vezes, criticando tudo o que acontece nesse filme. Eu vou continuar gostando, mesmo com a peruca da Kajol. Hansat Sat Hein. Eu sinto que a minha moral tá indo cada vez mais para baixo, quanto mais eu falo. Sat Sat Hein, é.
Que Hansat rima com ranço? Não é coincidência, será?
Acredito nisso.
Tô brincando.
Enfim, não vou me estender em Hansard Sazen, porque a gente fez um podcast inteiro sobre isso, então as razões estão lá. Ouçam. Handil de Chukesanan. Era um filme que eu não. Enfim, não amava e tal, mas depois eu fui rever uns pedaços e eu gostei bastante. Eu gostei muito da história. Gosto dos clipes, gosto da direção, gosto de tudo. Eu amo um filme chamado Beta. Que é,
Meu
inclusive, um dos
Deus.
meus favoritos mesmo, assim, é do Anil Kapoor com Amadori, porque foi um dos primeiros filmes dos anos 90 que eu
Ah,
vi que eu
tá.
achei muito dinâmico, sabe? Acontece muita coisa, a trilha é boa, a Amadori tá bonita, as coreografias são legais. Então, Beta é um dos que eu mais gosto. É extremamente machista, gente. Tudo que eu tô falando aqui, assim, eu assisto com um olhar crítico, mas mesmo assim gostando. Então, saibam que vai ter muita besteira. O outro é Lamhe, não sei se você já viu.
Nunca vi na minha vida. Não
Beta
sei
dela
qual é.
com a Anil Kapoor.
Não, não, então.
Eu acho que é até um dos mais famosinhos deles, assim. E eu gosto de Dar e Baziga, que para mim são o mesmo filme na minha cabeça, que encaixa na categoria Shahrukh maluco. E eu tô falando sério, eu não tô lembrando qual filme é qual, o que que aconteceu
Meu
em
bom Deus.
cada um. É os dois filmes do Shahrukh obcecado e buscando vinganças e sendo muito doido. Nunca
E
que
esse é o
imaginei
preferido.
na minha vida que esses filmes estariam na minha lista de filmes favoritos, de tanto que eu fugi desses filmes.
Pra
Acho que
você
eu já
ver como
disse.
os anos 90.
Eu acho que eu vi ano passado, gente, que eu decidi encarar, eu adorei.
Meu Deus.
Bombei, né? Aí é um pouco mais cult. E eu gosto de a categoria específica filmes do Amir Khan. Então não quer dizer que são filmes que eu adoro. Mas, gente, é exatamente assim. Eu falo, ah, eu já tô querendo ver o Amir Khan nos anos 90. E aí eu vou ver qualquer coisa. Aí eu gosto de Ran Hirahi Pyarekhe e gosto de Jojita Voorhees Sikandar. Pronto. Acho que eu falei uns 10 filmes, gente. Que mais
Falando
tem
nisso.
aqui é dica. Assistam. E tem uns cults também que eu acho legais de assistir, né? Então, Andai Zap Napna.
Ele é
O próprio
cult.
Bombay que eu falando. É, virou um filme cult, assim, porque na época foi um flop, mas o roteiro é realmente muito bom, assim. Pra gente que não entende indie e também que não é da cultura, é um filme meio complicado de assistir às vezes, assim. Tem muita piada interna, muita piada que é com a língua mesmo, sabe? Do idioma pra entender. Então é complicado, mas virou um filme cult, assim, por causa das piadas e do roteiro. Então, enfim, não são meus favoritos, mas eu gosto de assistir. Também gostei de Karen Arden, achei bem divertido.
Complexo. Você já viu China Gate?
Não, e não pretendo. Né, do Chama-Chama?
É, isso aí mesmo. Nunca assisti também.
É assim, vou
Mas eu
acabar
tinha.
assistindo porque você começa a ficar sem filme pra ver, né, depois de um tempo.
Eu não acho, não, assim. Talvez você esteja assistindo filme demais. Tô brincando. Eu sou o completo oposto, gente. Eu tô aqui na lista. Ela me mandou uma lista de top hits dos 90 a 99. Eu tô aqui na lista, eu posso contar nos dedos quais eu assisti.
E quais você gostou?
Eu quase os gostei, gente. Eu acho que tem um da lista. Talvez dois. Não sei. Tô aqui sendo boazinha. Porque olha só. A lista tem 100 títulos. Gente, que falta de vergonha na cara minha, né? E você não mencionou o Anjama? Eu achei que tava lá na sua lista.
Tá louca?
Tô
Filme
zoando.
horrível.
Horroroso.
Ah, tá.
Eu sei, filme ruim da Best. Então, filmes dos anos 90, meus preferidos. Preferidos. Você falou preferidos. Então, primeiro lugar, sim, sem dúvidas, um filme que não é ruim, gente, é muito bom, na verdade. É Bombay. É cult, eu sei que é, mas é um filme maravilhoso. Inclusive, eu tento achar para assistir online, é muito difícil.
É verdade.
Como é difícil? Por acaso, assisti no Brasil, no Festival de Cinema Indiano. Muito aleatório.
A gente sentada no chão.
A gente sentada no chão, mas o filme era tão bom que estava bom no chão mesmo. Não era dublado, não. A gente assistiu em Tamil mesmo.
Nossa, você lembra que tinha. Acho que estava passando em duas salas. Aí uma tinha uma imagem melhor e a outra tinha uma pior. Ou uma era em Tamil e outra era em Índia. Não me lembro
Isso
exatamente qual
aí.
que era o negócio. Só que a Isa, felizmente, né? Porque eu tenho ansiedade social e a Isabela não. Quando teve o debate, antes de passarem o filme, a Isa ficou fazendo comentários e perguntas e tal. Beleza. Quando a gente foi assistir Bombay, a gente estava na sala com a pior exibição, né? Que a
Que
imagem não
era a
era tão
maior
boa.
sala.
A curadora do evento chegou perto da gente e falou assim pra Isa: Ah, eu vi que você entende, né? Você gosta muito, então vem ver aqui na outra sala. E a gente mudou de sala e foi ver Bombay no chão, mas a gente viu.
Não, então, porque eu não lembro de nada disso que você tá falando, Carol. Eu só lembro. Que imagem. Eu juro pra você, eu lembro de duas coisas. Eu lembro que quando começamos a assistir. Porque eram duas salas, uma grande e uma pequena. A grande estava passando com a imagem ruim, segundo, né, Carol? O que eu lembro que eu notei foi que o filme logo começa com uma música, né? Que tem aquela. Né? E eu notei que estava muito esquisito, porque a boca dela mexia de um jeito, a voz falava de outro. E aí, quando eu troquei de sala. Eu tenho que me vangloriar aqui nesse momento. Dona Carolzinha não notou nada. Ela não estava se ligando nisso. Tá? A gente trocou de sala, tava lá na TV passando no chão, né? Lindamente, tava lá outra língua, gente, outra língua completamente diferente. Eu virei pra Carol e falei, Carol, isso aqui não é a mesma língua. Carol, mas é, eu não notei. A imagem tá melhor, né? E eu assim, dane-se a imagem. Isso aqui não é indie, Carol. E ela assim, é mesmo? Aí você vê quem fez letras, quem não fez,
Gente, eu não percebo muita coisa.
né? Não, você percebe muita coisa que eu não percebo, mas em questão de língua, foi muito máximo.
Ou
Você não
seja,
falou tanto.
a gente se encaixa uma vez que a outra não vê.
E eu falando assim, gente, Carol, você não percebeu que a boca tava mexendo diferente? Ela tão. Tinha alguma coisa de diferente ali.
E sabe qual é o pior? Eu já vi depois o Bombay. É, com a dublagem indie, assim, gente, é um negócio que não dá pra não prestar atenção.
Mas uma hora você concordou comigo e falou: Ah, até que é. Mas isso me chamou muito atenção. Me incomodou muito. Eu nunca vi um
Sim.
filme indiano dublado, gente. Deus
Não.
livre.
Bombay é um filme que, enfim, além de ser maravilhoso, Eu tenho uma lembrança muito boa desse dia, porque a gente estava lá assistindo e no comecinho tem um musical muito cafona, que é aquele Tuhire.
É antes de. Não, é depois de Kerna Hikia. É o
É
segundo.
depois. Mas é o primeiro
Horroroso.
musical romântico, né, deles. Então, enfim, não é um bom musical e tal, apesar da música ser muito boa. E aí tinha. Sabe aquelas pessoas pretensiosas, assim, que ficam tirando sarro? Aí tinha uma menina assim com. Gente, eu nunca mais esqueci. Tinha uma menina com o namorado assistindo, né? E eu protejo Bollywood igual eu protejo minha família, né? E aí ela tirando sarro e rindo, eu olhando pra cara dela, né? Aí eu acho que eu já tinha visto Bombay em casa. Aí eu pensei assim,
Também é.
você não sabe o que tá por vir. Lembro que eu só refleti, você não sabe o que tá. Gente, no meio do filme, a garota teve
Me
uma
aguarde.
crise de choro. Ela teve uma crise de choro. Assim, não vou dar
A
spoiler
cena
aqui,
dos gêmeos,
mas tem
provavelmente.
uma cena com as crianças que é muito, muito impactante mesmo. Assim, uma das cenas mais impactantes de todos os filmes que você vai ver. E a garota chorava e o namorado tentando acalmar ela. Eu acho que a garota tava quase tendo ataque de pânico dentro do cinema. Aí eu pensei, toma! Rito meu cinema
Vai
indiano de
zoar
novo.
pro filme indiano. Vai zoar. É que nem Três Idiotas. Você começa como? Ah,
Que
olha o
filme
Léo, que
idiota.
idiota. Daqui a pouco você tá chorando. Que tem um...
Com um bebê de plástico.
E aí,
Mas
o meu segundo
enfim.
lugar e o último. Porque temos apenas dois lugares. O segundo lugar e o último vai para Humble Kissa, não. Olha isso.
De
Olha que cena
99.
nojenta da casa. Também, se fosse em 2016, quando a gente começou a gravar podcast, eu diria Cuti Cuti Rota Ré. Mas eu reassisti. Eu caí no erro de reassistir o filme. Por que que
Isso
eu
é um
fui fazer isso
grande
comigo
erro.
mesmo? É um erro. Eu tinha uma lembrança tão carinhosa do filme. Hoje em dia eu vejo que não existe romance. Aquele filme, ele é um erro. Tá, mentira. Não vou falar isso. Mas não existe o romance ali. É... Acabou. Você olha como eles estão lindos e isso valeu o filme. Porque a história... Deus o livre, eu acho.
Que absurdo.
Mas, enfim. Vale muito. Poxa, um dia ainda vou escrever sobre isso. Mas
Vamos
é
fazer
isso.
um
Esses
podcast
dois...
sobre isso.
É, exatamente. É mais fácil do que escrever na altura do campeonato. E esses são meus dois filmes preferidos, porque o resto eu só assisti mesmo, assim, só compareci. E minha alma tava lá, mas assim, meu corpo tava lá, na verdade.
E quais os filmes que você menos gosta nos anos 90? Pegar um ou dois. Perguntas difíceis. Todos.
Ah, ok. Vamos pensar então. Que eu menos. Meu Deus do céu. Raja Hindustani, eu não veria de novo.
Eu
Só
imaginei que
se
você
fosse pra
falaria isso.
zoar. Só se fosse pra zoar esse filme. Sabe aquele filme que você mostra pro seu amigo pra vocês falarem mal o tempo inteiro? Esse é um filme que eu reveria pra fazer isso. É difícil, gente. É muito difícil, porque. É difícil demais. Porque eu poderia dizer, ah, eu não gosto, sei lá, de Hamap Kinrinkone. Mas eu adoro as músicas, então eu não posso dizer que eu odeio esse filme.
Tem
Não
alguma coisa
posso.
ali que salva, né?
Salva! Você odeia o filme, daqui a pouco começa. Ditana, ditana. Daí você tá todo como? Ah, tá bom. Tudo bem. Mas eu diria que é isso aí. Não tem nenhum que eu odeie, não. Só que não são filmes que eu nem recomendaria, nem reassistiria. Então, essa é a questão.
Olha, eu detesto Isque, acho um horror. Eu detesto. Eu não vou falar que eu detesto tanto Raja Hindustani porque eu acho engraçado.
Ele é.
Tipo, eu me divirto assistindo, assim. Tudo bem que só vi uma vez e não pretendo ver outras, mas. Até que eu me divirto assistindo. E deixa eu pensar, tem mais alguma coisa que eu odeio? Anjan?
Daria um
Nossa!
podcast engraçado.
Gente, eu passei 2 dias falando mal de Anjan. Engraçado que depois que eu vi o Shah Rukh Khan bizarríssimo, talvez eu visse Anjan hoje em dia com outros olhos, sabe? Eu acho que eu fui assim, ai, Shah Rukh Khan, como eu amo você. E ele era maluco e eu fiquei com ranço. Mas talvez se eu reassistir o que eu não vou fazer. Eu poderia mudar de opinião. Mas Anjan, eu acho que ganha de todos. E eu não gosto de Mora. Tinha um musical que o Nasir Jin Shah tava meio quase vestido de crocodilo Dundee, sabe? E aí era tipo a versão bad de Tutsi Badi. E
Aliás, eu
aí
gosto.
era com a Haravina Tandon drogada. Era um negócio horroroso.
Aliás, eu não gosto de Gulam. Bota aí na lista.
Gulan é um absurdo porque tem a Arani Mukherjee dublada.
Exatamente, e é só porradaria, gente. É o filme inteiro porradaria. Ninguém aguenta.
É, até que eu gostei. Assim, eu não veria de novo, não, mas sei lá, passa mais que um Raja Hindustani.
Não. Vejo Raja Hindustani de novo. Faço até podcast, mas não vejo Gulam.
E aí, das suas considerações finais sobre os anos 90? Saudosos.
Minhas considerações finais são que o que que acontece? Os anos 90 deixaram uma marca muito grande para o começo dos anos 2000, que é quando a coisa começou a ficar boa. Porque os anos 90 não são bons. São saudosistas. São aquela coisa, né? Casamento, festa, amor, romance, guerra, luta e comédias estranhas. Mas engatou para os anos 2000 e começou a ficar uma coisa muito interessante. Mas. É essa a minha opinião.
Bom, a minha opinião é que os anos 90 são muito legais, mas tem que ter coragem. Tem que ter disposição. Tem que saber onde você tá amarrando seu jegue. É isso, assim, sobre os anos 90, para quem não é indiano, para quem não cresceu na Índia, naquela época, inclusive, você tem que saber o que que você tá indo assistir, né? Baixa as expectativas.
Faz um
Fica
recorte ali,
feliz,
né?
fica ali feliz vendo umas mansões, mas assim, você vai ver musicais muito melhores, você vai ver músicas com muito mais melodia, inclusive. A gente tá falando aqui de instrumentos, sabe? Não de
Sim.
sintetizadores e. Qual é o nome daquele negócio que distorce voz?
Autotune, né?
É, e autotune. A gente tá falando de gente cantando, gente tocando de verdade. Olha que coisa
Sim.
mágica e esquecida no tempo.
Com certeza, existem músicas maravilhosas, inclusive de filmes que não estão nessa lista, que eu não vou lembrar o nome, mas que são dos anos 90, vale muito a pena ouvir, musicalmente falando, vale muito a pena ouvir. De quem escuta a gente, com certeza deve ter uma galera que há muito tempo curte cinema indiano, e eu acho que os anos 90 são apropriados para essa galera ir assistir, porque eles vão ter uma tolerância muito maior, porque
Sim.
hoje eu acho que. De uma parte de quem ouve a gente, tem uma parte nova aí que chegou, não faz tanto tempo assim. Então, talvez nunca tenha realmente entrado nos anos 90. Então, eu acho que vai com cautela. Que pode te dar um
Sim.
ranço de cinema indiano um pouco duradouro, dependendo do filme que você escolher.
Sim. Tenta começar assim por uns filmes, sabe aquelas listas, né? Melhores filmes dos anos 90. Vai ali pelo caminho conhecido que você vai criando tolerância, você vai abrindo sua cabeça.
É porque eu vejo que tem muita gente que começou a gostar recentemente e gosta de atores e atrizes que são ícones, que foram ícones nessa época, tipo a Madhuri.
Verdade.
E aí a pessoa vai e me pega um anjão pra assistir, entendeu? Então assim, pera, uma pausa. Vamos.
Mas tem uma coisa que a juventude de hoje tem que pode ajudar. Sabe aquela coisa de gostar ironicamente das coisas, ou se forçar a gostar só pra fazer parte, sei lá, ou pra ser cult, ser hipster? Essas são características que ajudam muito, assim. Então, ah, você quer se diferenciar da galera da sua escola, da sua faculdade, vai ver Bollywood dos anos 90. Pronto, ninguém vai ver isso. Só
Ou no
você vai ser fã
começo dos
dessas coisas.
anos 2000, porque é igualzinho, só que melhor.
É. Mas assim, brincadeiras à parte, é uma época como qualquer outra, né? Muito importante pro cinema indiano, como a Isa falou, né? Um monte de gente que a gente adora e que cresceu muito, né? Que hoje é tipo realeza no cinema indiano, né? Para além dos Três Cães, mas a própria Kajol, Madhuri, Aishwarya, é uma galera que começou ali, né? A sua carreira, então, enfim, o valor histórico e cultural dos anos 90 é um negócio inestimável, né?
Exatamente, com toda certeza. Então é isso, galera. Espero que tenha sido legal. Eu esqueci a palavra. Espero que tenha sido. Ih, meu Deus! Como é que a gente fala entertaining em português, gente?
Não sei, divertido.
É, espero que tenha sido legal, espero que tenha sido divertido. Mais divertido do que os filmes dos anos 90. Espero. Lembre-se de sempre deixar ideias para os próximos podcasts, de próximos temas e considerações e
Sim,
comentários.
sim. E esse ano a gente está com a meta, né, de ter mais do que um podcast por ano. Já conseguimos. Palma para nós, Isa.
Exatamente. Como diria uma ilustre figura da política brasileira, a gente vai até a meta e quando chegar na meta, a gente
A
dobra
gente
essa
dobra a
meta.
meta.
Então a
Então,
gente está chegando lá.
esse ano a gente já teve dois. Se tudo der certo, a gente vai ter quatro no mesmo ano, no mínimo.
Olha isso! Meu Deus do céu!
O podcast está disponível no Spotify, está disponível no Audioboom e no Google Podcasts. Se eu não me engano, no Audioboom e no Google Podcasts, né? Para quem não tiver assinatura do Spotify, é gratuito, né? Só acessar e ouvir. Vocês me encontram, né? No meu blog, Divaneando, e no Twitter. A Isa no blog dela, Mania de Bolly.
raramente, talvez, na minha página do Facebook, até mais do que no blog. Se ela não... ela foi desativada um dia, ela é reativada no outro, mas não sou eu que ativo e desativo, acontece. Mas é mais fácil me encontrar na página até. Ou no blog.
Eu acho que a
É.
gente tem que criar um Twitter do podcast, vai facilitar muito a nossa vida. Porque as duas acessam, recebe tudo por lá, fica lindo.
Pode ser também.
Mas então, tchau, pessoal. Até a próxima edição.
Até a próxima. Tchau.